Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Strogonoff Beats. É, mas estamos de volta. E esperamos que vocês todos estejam bem, estejam seguros e estejam se cuidando acima de tudo. É, tempos difíceis aí pela frente, né? E hoje vamos trazer para vocês aqui o melhor do conteúdo. Ou melhor, como fazer o conteúdo. Sim, jovens, vamos trazer aqui como ser um criador de conteúdo, as histórias, dificuldades, desafios, tudo isso vamos trazer aqui nesse episódio. E estamos muito bem acompanhados, hein? E hoje, jovens, temos aqui os melhores no assunto. Vamos até o final, vamos destrinchar para vocês aí com os especialistas, hein? E hoje temos a queridíssima convidada aí, mais uma integrante do podcast Fatal Error. Eu já falei que eu vou roubar integrante por integrante até desestabilizar a concorrência. Temos a Débora aí, a Débora que é integrante do podcast Fatal Error e também dona do canal Mais Filmes. Fala aí, Débora.
Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui.
É isso, né? Prazer é nosso. Vamos te chamar muito mais ainda, pode ficar tranquila.
Pode chamar.
E o nosso integrante que já é da casa aqui, o Humbertinho, dono da Munha Produções, especialista em produção multimídia para empresas e personalidades digitais, está aqui com a gente hoje também para falar desse papo. Fala aí, Humbertinho!
E aí, Nathan, tudo bem? Boa noite a todos. Esse podcast vai ser muito produtivo e, no caso, né, eu para dar aquela forcinha aí nos bastidores.
Aquele papo técnico, é. Sempre precisa. É, espero que vocês gostem, jovens, e bora pro episódio. E antes de tudo, jovens, uma dica estrogomane para vocês. É isso mesmo. Aqui não é apenas um podcast, você sai ganhando também, hein? Você já pensou em fazer seu próprio podcast? Agora você pode, cara. Com o Anchor, ele veio para a salvação. Agora você consegue fazer o seu projeto, o seu podcast, tudo bonitinho. E, além de tudo isso, é de graça ainda, cara. O Anchor vai fazer a distribuição para você do seu podcast nas principais ferramentas, cara. Spotify, Google Podcasts, o Anchor também, né? E você pode fazer a distribuição através da Apple Podcasts. É, tá pensando o quê? Não é mole não, cara. Você consegue fazer a sua edição, consegue colocar o seu fundo musical, consegue colocar as transições, tudo que você precisa está lá. Gratuitamente, cara, você consegue fazer isso através de um computador ou celular ou até tablet. E o melhor de tudo, você consegue ganhar dinheiro com ele. Olha só, com ele você consegue fazer dinheiro sem precisar do número mínimo de ouvintes. Você já consegue colocar o seu podcast em funcionamento, ele vai tomar conta de tudo. Ele faz a distribuição, ele vai te dar as analíticas, ele vai te dar relatórios, tudo que você precisa para ter um podcast de qualidade, cara, profissional. Você tá esperando o quê, meu amigo? Lá você consegue fazer e você consegue baixar ele através do Google Play ou da App Store da Apple, para quem é mais chique, claro, né? E é isso, você consegue fazer o seu podcast da melhor maneira, mais profissional possível. Então você tá esperando o quê? Vai lá, baixa, seja feliz. Anchor, a sua plataforma de podcasts. Hoje a gente tem aí então, né, os famosos criadores de conteúdo, né? Todo mundo quer aparecer na mídia, todo mundo quer ser famoso hoje em dia, né? Mas vocês, cada um tem uma visão diferente, né? Eu sei, porque cada um é de um nicho diferente aqui. Mas pra vocês, como é ser realmente um criador de conteúdo hoje no século 21? O que que vocês recomendariam para quem gostaria de começar do zero?
Assim, as pessoas primeiramente têm que descer do salto e entender que não é glamour. Muito pelo contrário, que é o que as pessoas passam, né? Para quem vê de fora, pros seguidores, pros espectadores. Pensa que é maravilhoso, só vê o topo, só vê você ganhando, entre aspas, né? Os públicos, vê você ganhando as coisas.
Só vê resultado,
você,
né?
Fazendo, viagens incríveis, você isso, aquilo. E não sabe o que a gente passa. Você tem que ser tudo ao mesmo tempo, entendeu? Porque não tem jeito. Mesmo você tem uma pessoa pra editar seu conteúdo, você tem que revisar, você tem que saber de direção, tem que saber de enquadramento. Mesmo que você não fale sobre cinema como eu, pra fazer uma foto, pra você divulgar, né, o que, que você quer divulgar, do que você fala, é, pra fazer, nem que seja montagem mesmo, né, nem a foto, mas pegar uma imagem e tratar e tudo mais, você tem que entender. Então, assim, desça do salto e comece a estudar. Conhecimento nunca, nunca é demais. E quem tá nessa área tem que estudar. Não é, tipo, a gente fala que toda área tem que atualizar sempre, né? Não pode parar nunca, pelo menos uma vez por ano. Mas o nosso é todo dia, toda hora. Porque tudo muda a todo momento na internet.
Nossa, com certeza.
Eu endosso o que você falou. E ainda, Débora, você pode contar um pouco sobre a resiliência? Porque, beleza, a gente tem que estudar, concordo. Só que e ficar horas atrás da ideia pra fazer os conteúdos e ficar horas pesquisando sobre concorrências e você ter essa força de vontade.
É verdade. E também é importante ter saúde mental, tá, gente? Pra lidar com as críticas. Não, é verdade. É um conselho que eu falo. Se tiver como buscar uma terapia enquanto aí...
Porque vem no estúdio tem que ter um psicólogo já sentado do seu lado.
Tem, eu tenho uma maravilhosa que ela me ajuda demais, a Karine. Um beijo, Karine, vou mandar o link pra ela escutar, que ela escuta, ela é ótima. E assim, se não fosse ela, se não for uma terapia, você não consegue, porque infelizmente é muita pressão e na internet as pessoas ainda são muito cruéis, mais do que na vida real, porque na internet tem aquele negócio, eu tô protegida, eu tô atrás do celular, eu tô atrás da tela do computador, não tá vendo a minha cara, eu posso mostrar meu pior lado. Então, você tem que aprender a lidar com as críticas, pô, a terapia em dia, porque tem vezes que dá uma bad, assim, de verdade, fora a pressão de ter que criar conteúdo, e você ter que entender que aquilo, além de ser seu hobby, porque quando a gente cria conteúdo é um assunto que a gente gosta, né? Mas também você tá querendo monetizar aquilo, então você tem que saber não deixar esse hobby ficar pesado como é o trabalho.
Nossa, sim. Com certeza, com certeza. E antigamente, né, eu assistia os canais grandes aí do YouTube, e até, eu acho que até a questão que a gente tava falando mais cedo, né, a questão do parafernália, a questão do não, não é não salva o outro.
Ah, o não faz sentido.
Não faz sentido. É, quase todos esses canais grandes aí, né? E alguns vídeos a gente via, às vezes, né? Que o cara falava assim, gente, eu vou perder meu canal. Ai, derrubaram meu vídeo. E a gente de fora, né? Que a gente nunca chegou a pegar no batente mesmo nesse sentido, né? A gente nunca começou a fazer produção, esses negócios. A gente nunca entendia. Eu falei, mano, isso é um vídeo. Isso aqui é só um canal. O cara tá chorando, né? Tipo, hoje em dia a gente percebe que é, tipo, quem gosta mesmo, quem se dedica... Fica a vida do cara ali, né? Tipo, a vida do cara tá indo embora ali, porque tudo que a pessoa gastou horas e horas e horas fazendo, o negócio vai lá e deleta, né? O negócio vai lá e derruba, e aquilo é uma parte de você que ficou na produção, na ideia, não é?
Sim. Principalmente quando você passa muito tempo fazendo aquilo, como no caso do Zangado, que, né, recentemente um dos canais do YouTube que era muito famoso em videogame, né, o Zangado, ele foi hackeado há um tempo atrás.
Foi, mano, é verdade.
Ele ficou sem vídeos, ele perdeu o canal. Ele que ficou muito mal. Então, a vida do cara, como o Nathan falou, foi em um segundo por água abaixo.
Não,
exatamente.
É
aquele Peter Jordan também, do Hey Nerd, também aconteceu
isso com
ele. Mas ele conseguiu reverter, porque ele é do TI também, que nem o Nathan, né, e tudo mais, e conseguiu reverter.
Exato. É, tem contato também, né?
Tem contato, isso é o mais importante. Mas pô, o cara perdeu anos, né, mano? Nossa, você imagina, 11 anos, acho que quanto tempo ele tem? Acho que 8, 9 anos, né, de canal, velho. Caramba, velho.
Então, nossa...
Mas o Zangado não conseguiu, né, recuperar?
Não, ele recuperou, sim.
Recuperou.
Na verdade, os dois recuperaram. Aqui o Zangado demorou um pouco demorou mais, porque tinha vários vídeos.
Ele teve que pedir favor, né, tipo...
ele teve que mexer, né, ele mandou uma solicitação pro YouTube, o YouTube demorou pra responder, depois mandou uma outra carta e tal. Precisou de umas ajudinhas ali. Mas isso que você falou, né, que é a parte do criador de conteúdo que ninguém vê.
É, e é isso que eles são grandes, assim, pode acontecer, tem gente que nunca mais recupera, né? Quem já tá no nível ali começando, mas já tem um trabalho legal, eu mesmo. É, já vai dar 4 anos esse ano, tipo, ainda tô bem no começo, sabe? Falta de tempo mesmo, subir mais vídeo, mas tipo, se eu perdesse eu já ia dar uma palpitação.
Eu já fiquei assim, já. Às vezes quando o episódio não sobe, o episódio cai, a gente fica nervoso. Parece que perdeu um membro, né, da família.
Uhum. Nossa, principalmente quando o pessoal da técnica demora pra responder, né?
Nossa, velho, isso é a pior coisa. Essa é a pior coisa. Eu, quando eu mando e-mail, eu fico atualizando, assim, apertando F5 pra ver se aparece. Mas é, nossa, é muito difícil. A gente, como criador de conteúdo, a gente tem sempre um desafio, né? Que você falou, o desafio da inovação, que é o mais complicado, ainda mais perante o que a gente tem hoje em dia, né? Perante o que a gente tem que fazer do zero, novas tendências, novos métodos, né? Tudo tem que ser praticamente do zero, né? Que você vai criar. E essa é a parte mais complicada hoje em dia, né?
Na verdade, eu acredito que assim, quando você tem muitas referências, que na verdade tudo quando você vai criar de conteúdo, você junta uma ideia que você tem com algo que você viu e você inova com uma mistura diferente. É como uma música, né? Então, você tem duas notas, você tem uma combinação dessas duas notas, você faz um ritmo diferente. Então, cria algo diferente.
Uhum.
Acredito que como a gente tem muita coisa sendo bombardeada na internet agora, né? Fica um pouco difícil de você distinguir. Mas o criador de conteúdo tem esse peso de se tentar se destacar. Se ele buscar aquilo como viés de vida. Porque tem pessoas que vão, deixa eu colocar isso aqui na internet. Que daí acaba fazendo o quê? Não sendo por acaso, né? O cara ele não queria ser criador de conteúdo, acaba viralizando e acaba sendo, né?
Uhum.
Uhum.
Que, Débora, você já ouviu falar de um cara chamado Chico Bioca?
Não.
Então, eu vou com o Nathan e eu, né, quando a gente trabalhava, a gente brincava muito que esse era um meme, na época, de um cara que fazia umas besteiras.
Era o mais conhecido esse aí.
Isso, era muito conhecido. Aí o cara, um amigo dele lançou um vídeo dele na internet e bombou.
Uhum.
Bombou completamente. E o cara não quis aproveitar isso. Ele mora no interior lá do Nordeste e tal, deixou o vídeo e no final das contas, passou um tempo e ele começou a ser conhecido no Nordeste por conta do vídeo e um cara chamou ele pra promover a balada dele lá, como se fosse um DJ. Só que ele não era DJ, né? Aí no final das contas começaram a falar que o Chico Bioca tinha virado DJ, entendeu?
Nossa, velho.
E o cara, depois de anos, eu acho que foi ano passado, que o cara falou que começou a querer ver se conseguia ganhar alguma coisa com o Chico Bioca. Ele apareceu fazendo uma entrevista no YouTube. Então, nesses casos, o cara, por acaso, acabou viralizando um conteúdo que ele criou, mas não foi ele que colocou.
Nossa, isso é a fundação do YouTube, praticamente. Tudo que tá lá é gente que não queria que tá lá, mas acabou viralizando.
Ai, ai. Mas bem que eu queria ter uma sorte. Não vou mentir.
Débora sai da loja tomando café e aí viraliza.
Pois é.
Nossa, é o que todo mundo quer, né? Dos 15 minutinhos aí, né? Todo mundo tenta fazer isso através do TikTok, Instagram, Reels, né? Fazer aquela coisa assim, tipo, será que se eu tentar essa nova tendência, será que vai bombar? Dura 5 dias, tem uma outra tendência. Não é bem por aí?
Hoje tá tudo muito efêmero, é o que eu tô falando. É todo dia você tem que estudar, todo dia trabalhar a saúde mental, como eu já falei também, porque às vezes você pensa assim, eu não tô mais criativo, não tô sabendo fazer conteúdo, não tá dando certo.
Uhum.
Às vezes não é isso, é porque tudo muda muito rápido.
E eu acredito também que isso é uma visão um pouco mais técnica, profunda, né? Porque, assim, vocês sabem que quando você assiste um vídeo, você vê alguma coisa assim que te deixa contente e tal, você libera dopamina. Vocês já ouviram falar disso,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, eu acredito que ultimamente as pessoas estão recebendo tanta carga de dopamina, de tantos vídeos, de tantas coisas que estão sendo rápidas, que estão deixando as pessoas um pouco, como se fosse frias. Então, elas estão começando a ficar resistentes.
Letárgicas, você falar?
É, a gente já tá... Isso. Não, eu tô pensando... Adormecidas.
Isso.
Anestesiadas, é que eu tava pensando.
Isso, então nisso vai cada vez mais ficando difícil algo que afete essas pessoas que estão com esse tipo de vício, né?
Mas aí você falou uma coisa que assim, eu fiquei pensando, a gente libera dopamina, beleza. Mas a gente libera dopamina quando a gente tá vendo uma coisa que a gente gosta. Será que tudo que a gente tá rodeado é uma coisa que a gente gosta? É uma coisa boa que, tipo, vai fazer bem, por exemplo? Porque a gente tá na rede social todo dia, a gente tá no YouTube todo dia, a gente tá sempre vendo, mas a gente às vezes vai buscar coisas, e às vezes coisas boas que a gente não estava esperando vêm até nós. Mas será que tudo que tem ao nosso redor é bom, que a ponto de liberar tanta dopamina assim?
Que nem... Ô, Débora, você sabe como é que funciona os recomendados do YouTube, né? Que você trabalha com isso?
Geralmente é baseado no gosto dos outros que você assiste, né?
Uhum.
Isso. E o que acontece quando você fica dentro de um uma bolha de gostos que você gosta.
Você continua na bolha pra eternamente.
Então, Natan, nessa daí você fica dentro, toda vez alguém vai te recomendar algo que tá dentro do seu círculo ali. E aí nisso você vai ficando resistente. Chega uma hora que você começa a ver a mesma coisa, que o pessoal começa a continuar postando e você, ah, droga, tá aqui tá um saco, entendeu?
Aí, eu me sinto assim mesmo, aí eu vou pra um trem completamente aleatório, que eu também achei que eu gostava menos, aí eu começo a gostar mais, aí depois vira bolha, aí hoje tem que achar um novo nicho, um novo hobby.
Nossa, é verdade.
Exatamente, e daí nisso daí, você acaba ficando...
Saturado.
Isso aí, concordo.
Eu sou um cara assim, de épocas, sabe, às vezes. Por exemplo, a gente tá falando de YouTube, né, tem época que eu só assisto Nerdcast. Até fazer uma propaganda deles, né? Tem época que eu assisto só vídeo de restauração de móvel. Só vídeo de restauração de móvel. Tem época que eu assisto só pegadinha, tá ligado? Tipo, e fica nesse negócio, fica nesse looping até eu enjoar, cara. Impressionante.
Mas é assim mesmo, porque senão, quando fica não só eu mesmo, se eu ficar só no de cinema, meu Deus, aí eu sempre procuro alguma outra coisinha, sabe?
Uhum, exatamente, é isso mesmo, porque senão... Mas eu acredito que vai chegar, eu acho, né, que assim, quando você fica muito preso, porque as pessoas, né, em volta de nós, a gente vai ficando sempre vendo a mesma coisa, sempre vendo a mesma coisa, eu acho que vai ter uma hora que vai saturar, entendeu?
Mas você acha que isso estraga o nosso senso crítico, assim, em relação a achar alguma coisa engraçada, alguma coisa...
Eu tenho uma certeza de observação de tempos que eu tô fazendo, que eu estudo, né? Que nem a Débora, você estuda cinema, né, Débora?
Uhum.
Tá, você lembra da época dos filmes que o Charlie Chaplin fazia?
Aham.
Você lembra da época que o Gordo, o Mávido, eles faziam um humor pastelão?
Uhum.
Então, o que acontece? Naquela época, aquele humor simples, que as pessoas estavam acostumadas com uma vida sofrida, com algo que eles não tinham como ver essas coisas o tempo todo, aquela simples pitada de humor já transformava o dia da pessoa. Você só precisava ser... Né, você fazia algo criativo ali que era simples. Conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a não, assim, meio que parar de gostar desse tipo de humor, porque começaram várias pessoas fazerem, né? Daí começou a entrar, né, os Três Patetas, outras
pessoas... Foi ficando mais complexo, né, o gosto.
Isso. Aí as pessoas começaram a dessensibilizar. E muitas das pessoas que faziam isso, né, que gostavam desse tipo de humor, começaram a transformar e parar, né, de mudar um pouco do viés.
Uhum.
E eu acredito, como você me perguntou, né, que você, quando você recebe muitas descargas dessas coisas, você acaba ficando insensível. E vai chegando um ponto que você vai ficando tão insensível que você não vai conseguir distinguir o que é bom e o que não é.
Concordo, entendeu? Plenamente, não tiro uma vírgula.
Entendeu? Caramba, é pior que é verdade mesmo.
Que nem, eu me pergunto, Débora, no seu ramo que você tem dentro do seu próprio canal do YouTube, me fale um pouco das suas concorrências, sem citar nomes, óbvio, né? Mas o que você enxerga dentro disso?
Como assim?
Deve ter bastante, né? Tipo,
Sim, mas eu digo assim, porque o conteúdo, ele fica saturado. E você vê também esse reflexo das pessoas à sua volta também?
Vejo demais, eu mesmo fico saturada. Eu dou um tempo também pra não acontecer de no subconsciente falar que eu tô plagiando outros. Então tem muito tempo que eu tô tentando não ver, principalmente os grandões, porque depois a pessoa vem processo, sei lá, fala que eu tô imitando. Então eu tento não assistir. Eu vejo em sites, eu vou no Instagram, mas eu tento não consumir pra não, sabe, não vir nem no meu subconsciente o que o outro tá produzindo. Quando são amigos, aí pede pra valorizar, tudo mais, assisto. Mas eu tento não assistir diretamente de filme, sabe? Uhum. Outros canais de filme. Mas mesmo assim, pelo que eu fico sabendo, vejo notícias, o próprio pessoal tá se saturando. Tem uma aí que é muito grande, não vou citar o nome dela, mas vocês devem saber, loira, já foi do homem. Falou que tá saturada de produzir conteúdo, tá? O conteúdo dela tá até bem estranho, ela vai mudando, já foi de cinema, agora ela tá mais focada em séries, aí tem hora que ela não tá fazendo direito nenhum nem outro, tá falando do dia a dia dela, de coisas de cozinha, culinária, eu acho que ela mesma já se saturou do próprio conteúdo, do jeito que ela tá caminhando.
É, então, e você falou uma coisa, né, tem a questão da inovação, é isso que a gente tava falando mais cedo, que é a questão de você ter que fazer uma coisa, uma ideia, seguir com ela até o fim, pra você ver se vai pegar legal ou não, né? Porque tem gente que vai assistir o seu vídeo, por exemplo, pela primeira vez e já vai acostumado com um modelo de vídeo, por exemplo. Já vai acostumado com um modelo de trabalho, né?
É, às vezes a gente pensa que não, igual o meu ainda tá pequeno e tal, o meu canal. Mas não tem um público cativo assíduo que pede e fala, mas eu quero ver a sua visão de tal obra. Eu não quero dos outros, sabe? É. Faz um vídeo sobre tal coisa. Porque eu gosto do seu jeito, dos seus vídeos e tudo mais. E isso é muito gratificante, é isso que faz a gente seguir em frente, né?
Uhum.
Mas é isso, eu vejo uma saturação muito grande em todos os nichos. E tanto no YouTube, você começa a ver um vídeo, igual vocês falaram, daquele assunto, só aparece daquele assunto. No Instagram, você vê um post, até os patrocinados só te metralham daquele mesmo assunto. Nossa, é chato. Você já quer ver outras coisas pra esclarecer daquele assunto, você não quer naquele momento. Não, isso é muito chato.
É verdade.
Sem falar que, assim, eu consumo os conteúdos de cinema, igual vocês perguntaram, não pro YouTube, pra eu não ser contaminada.
Uhum.
Mesmo que indiretamente, mas no Instagram eu vejo demais. E aí, a bolha só me mostra meus concorrentes. Eu fico na bad, porque eu penso, meu Deus, que grãozinho de areia menos que um grãozinho que eu sou. Eu me sinto a mosca do cocô do cavalo do bandido do filme que ninguém assistiu, porque eu tô cansada. Eu falo, tem gente demais concorrendo comigo, que hoje eu vou chegar.
E aí,
eu fico, sério,
a gente aqui, você ainda tá na vantagem, porque a gente aqui, pô, falei, Humberto. Outro dia eu tava mostrando o negócio dos podcasts, né? Porque o Spotify, ele é como se fosse um YouTube da vida, né? Ele expõe na frente quem tá na frente, óbvio.
Uhum.
Então, você vai pedir lá, por exemplo, uma sugestão de podcast. Que é como se fosse um sommelier de podcasts, vai. Ele te dá lá o cardápio. Quem diz que a gente aparece em alguma coisa? Aí eu peguei e mudei lá a questão da categoria, né? Porque tem categorias que elas nunca se encaixam perfeitamente com o podcast. Então, por exemplo, se eu coloco entretenimento, o Spotify às vezes não tem uma aba só de entretenimento, tem coisas que envolvem o entretenimento. Então é TV e vídeo, lazer, essas coisas, né? Mas, cara, quem diz que a gente aparece em alguma lista de alguma coisa? E quer saber de números. Se você tem boas reproduções, se você tem bons downloads, se você tem boas recomendações, né? Aí você talvez apareça. Né? Porque aquela lista eu tô acompanhando toda semana, ela tá sempre mudando. Mas, cara, pra aparecer podcast pequeno, é muito difícil. É muito difícil. Então eu imagino que a mesma fórmula funcione pro YouTube, né?
Exatamente. Você não chega nem na aba dos recomendados de jeito nenhum.
Nossa.
Tudo se resume em números.
Tudo se resume em números.
Seja cifrões, sejam views, alcance. Nossa, a vida, né? Não tem jeito, é tudo questão de interesse. Isso, às vezes desanima, filosofando aqui. Mas tudo é questão de números, mas isso desanima o ser humano, sabe? Tem hora,
assim. Eu acredito que, assim, eu tenho uma visão filosófica sobre isso e uma visão prática. Eu acredito que quando você fica muito focado em números, você acaba, no caso do dinheiro, né, que a gente tá falando aqui, visando o dinheiro. Porque essas pessoas que estão do lado da plataforma querem mais dinheiro para aquela plataforma e as pessoas que estão criando conteúdo querem mais dinheiro para elas, né? Então,
com certeza.
Que, inclusive, tenho notado, né, que acredito que o YouTube, há uns poucos tempos atrás, ele mandou... Não que ele mandou, mas assim, ele tá censurando, inclusive, vídeos com palavrões, não tá, Débora?
É.
Tá, já tem um tempinho.
Eu vejo porque acho até esquisito, porque às vezes eu assisto uns vídeos até do Michael Kister e ele não pode falar coisas básicas, né? Tipo sexo, não pode falar, às vezes merda, não pode falar nada. Tipo, às vezes ele corta, entendeu? Tipo, na caruda mesmo, no meio da frase. Tipo, só pra não desmonetizar.
Então, isso, basicamente, é uma grande censura que tá acontecendo. Só que essa censura tem único e exclusivamente o alvo do dinheiro. É interesse.
É.
E isso tá matando essa criatividade também. Porque
sim,
há um tempo atrás, né, quando eu assistia bastante YouTube, vários, inclusive o próprio Zangado, né, começaram a mudar um pouco o modo como eles faziam os conteúdos para que o YouTube continuasse entregando e eles continuassem recebendo. Eles vivem disso. Só que isso poda um pouco, como a Débora falou, né? Essa liberdade. Fica tudo em números. Aí, no final das contas, o que te difere do outro? Que se você faz a mesma coisa que nem eu. Agora, todos os canais estão seguindo uma linha certinha. Uhum. Todos os canais estão fazendo essa mesma coisa conforme a plataforma. Tá todo mundo dançando conforme a música. Então, o que vai diferir um do outro?
Nada. É por isso que eu falo que o YouTube de 2005 não tem nada a ver com o YouTube de hoje.
Nossa, nada.
Quando o momento, a partir do momento que a empresa vende, acabou. A ideia morreu. Você morreu como produtor. Você vendeu para uma empresa que não vai seguir seus ideais. Você vai ganhar dinheiro. Tudo bem. Eles vão levantar sua plataforma, eles vão levantar seu conteúdo, vão levantar a produção, tudo, né? Mas morreu. Para mim, tá? Eu tô falando isso para mim, jovens. Não levem tudo a sério, mas eu tô levando isso para mim. Porque o YouTube, quando os caras venderam e a Google assumiu, nossa, virou outra coisa. Aí começou políticas diferentes, diretrizes. A questão da monetização mudou. Mudou tudo. Ficou horrível, entendeu? E aí que começou. E hoje fica essa cultura do livro 1984, né? Todo mundo fica com a cultura do medo, da observação. Estou sendo observado. Será que eu vou ser capado? Será que eu vou ser cortado da ferramenta? Entendeu? E aí fica aquele medo. Ai, meu Deus, eu não posso colocar isso. Aí, se eu deixar essa vírgula aqui? Nossa, eu posso falar várias ferramentas, não é só YouTube não, viu? É YouTube, Twitch, Instagram às vezes, não é não?
Sim.
Disse tudo. Só pra falar, eu amei porque eu usei esse livro no meu TCC, que eu fiz sobre que nós somos atores sociais o tempo todo. Imagina em frente às câmeras.
Atores sociais, eu gostei desse termo aí, atores sociais.
Sim, é de um sociólogo chamado Irv Goffman, mas eu li o 1984 também. Assim,
adorei.
É bem assim.
Uma coisa. A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a marca.
Exatamente.
George Orwell.
Você viu?
Então,
exatamente.
Com certeza.
Visionário, cara.
Visionário. E ele escreveu em 1984, ele tava na década de 20, acho, 20 ou 30, cara. É muito tempo antes. Então, foi antes ou depois? Não, perdão. Ele escreveu... Não, foi muito antes de 1984, tá? Tipo, pelo menos uns 30 anos antes. Isso eu tenho quase certeza, tá, gente?
É, ele nasceu... Ele morreu em 1950, na verdade.
Então, eu acho que ele deve ter escrito, acho que na década de 40, 30... sabe?
Isso,
época
isso.
De ouro ainda, né?
Uhum.
E, nossa, o que a gente lê aqui, a gente tá vivenciando hoje, né? Principalmente no Brasil. E uma outra coisa que eu queria ver com vocês também, que é muito interessante, é assim, né, que é uma coisa que a gente tava falando antes, né, e que volta a ser um tema ainda nos dias de hoje, que é o mais importante, né, pra quem quer ser produtor de conteúdo, né. Ah, eu tô sendo produtor de conteúdo pra sustentar minha família. Dá dinheiro? Não dá.
Eu vou adiantar pra vocês, não dá. Eu tô rindo pra não chorar. Até agora eu não vi nenhuma.
Nem um centavo.
Gotinha. Não, pelo contrário. Foi muito investimento. É, assim, até que agora pelo Instagram, eu tenho umas pubs, ganho serviços, produtos em troca da divulgação, mas não é a mesma coisa, ainda mais tempo que você investe. É, sabe, o maior de tudo é tempo, porque tempo é dinheiro e carga mental, entrega, então até o momento eu mais invisto do que recebo.
Ai, gente, eu queria contar uma história, mas não sei se eu vou poder falar aqui. Eu vou falar, mas depois o editor vai cortar.
Você vai decidir, né? Você vai decidir ainda.
Não, você falou de publi, né, tal. Uhum. Esses dias eu fui, me procuraram pra fazer uma divulgação aqui, né? Aí eu peguei, eu li lá a proposta e tal. Aí eu vi um nome estranho, que era um outro perfil, né, que me procurou e tal. Aí eu falei, mas quem que é essa pessoa? Eu não conheço. Aí eu fui olhar o perfil, mano, tava escrito lá, aí tipo, eu falei, cara, que nome estranho, entrei, mano, no perfil.
Era pornô?
Não era pornô, juro, não era pornô. Eu olhei assim, eu falei, não, esses caras não estão falando sério. Era um perfil de um site sério, uma página séria, onde eles vendiam produtos, kits e até loções pra você, né? Pra você raspar o menino. Juro, eu juro. Eu juro, eles vendiam kit com tesourinha, os coisas. E aí, pra interpretar mesmo o bagulho, eles pegavam a bola de tênis, velho. Era muito engraçado. Eu falei, não, vocês não estão falando sério, velho. Tipo, não tem como. Gente, aí falei, cara, olha a coisa. E tem gente, assim, levando de uma maneira um pouco mais descontraída, né? Tem gente que no desespero acaba pegando, entendeu? Tipo, eu falei, não, vou pegar, tal. Eles queriam mandar kit pra mim. Ele falou, a gente manda o kit pra sua casa, pra você testar. Aí eu falei, gente, calma aí, isso não tem nada a ver com o podcast. Meu, foi muito engraçado.
Não sei como é que é. Já me meti em cada furada.
Você já recebeu uns bagulho assim?
Não, mas assim, eu tô com um no momento. Eu fui numa clínica de estética, a mulher me ofereceu fazer uma lip de papada. Falou pra eu tirar duas, não era nem verrugas, é os chamados millions, que eu tinha assim, mas é tão sutis, tão imperceptíveis, graças a Deus, tinha uma pele linda. Uhum. Ela fez com tal de um jato de plasma, agora eu tô sofrendo, tive que voltar lá fazer peeling, mas tá marquinhas pequenininhas, mas tá marquinhas pequenininhas de queimado na minha pele. Tô sofrendo super agora, um problema que eu não tinha.
Nossa.
E aí, às vezes, você aceita uma coisa e a pessoa faz é cagar em cima de você. Então, eu falei que estética, não pego mais, sabe?
Nossa.
Não pego. E a gente tem que analisar muito bem mesmo antes de fazer uma parceria. Eu tô sofrendo agora.
Aí eles fizeram uma parceria. Eles fizeram uma parceria em troca de um serviço de estética. Mais ou menos isso.
Isso. Aí eu fui lá e ela estragou com a minha pele. Meu, que não tinha nada.
Cara, não, é complicado. Mas eu vejo isso em muitos canais. É tipo, não é a primeira vez. Eu já tinha ouvido falar disso, né? Gente que. Até propaganda de miojo, essas coisas. Tipo, o cara procura lá pra falar, né? Tipo, às vezes a pessoa exige que você... umas coisas absurdas. Tipo, você fala, tipo... Não, você tem que falar durante 5 minutos. Tem que ser em tal ponto, né? Não é bem por aí? É, tipo, um negócio muito... Às vezes tem gente que... Nossa, assim, tem gente que faz de tudo, né? Tipo, o cara enche de spot, enche de propaganda. E aí reserva, tipo, 30 minutos só de conteúdo pra falar do que era pra ter falado, né? Então você fica...
Exatamente.
Nossa, mano. E...
Você se sente assistindo, é um intervalo, né, comercial.
É, intervalo comercial, porque, pô, que isso, gente. Em tantas plataformas aí, tipo, pra quem não é pagante, essas coisas, a pessoa já tem um monte de propaganda, né? E aí você, uhum, colocando tanto ad, tanta coisa assim no seu conteúdo também, acaba meio que descaracterizando um pouco qual que seria o seu ideal inicial, né, pra aquilo.
Exatamente. Pessoas vão achando assim, nossa, mas ele só tá me usando, ele só quer fazer publi. Tem que dosar, né?
Ah, com certeza.
Eu acredito que tem um ponto, porque assim, olha, até onde você vai se expor pra ficar fazendo propaganda, entendeu?
Por merreca, né?
Por merreca, sabe? Assim que nem, você vai fazer propaganda de comida, você vai ter que comer um negócio frio, você vai ter que fazer propaganda de maquiagem, você nem sabe se a maquiagem é boa.
É, foi igual eu deixei fazer um treino no mercado que não tinha nada, e agora eu tô com um problema. Então, com dermatite.
Então, eu acho que chega um ponto, na verdade...
Isso serve pra mim, eu aprendi depois dessa, tipo, eu filtrar melhor, sabe? Foi na pele, literalmente na pele.
Sentiu na pele.
Sentiu na pele o drama.
Nossa, uhum, mano. Não, e hoje é tipo, as pessoas elas se vendem por pouco, né? Que é que nem você falou. Aqui, por exemplo, assim, a gente tem, né, a questão das reproduções e tal, que tem uma quantidade X, né, que a pessoa pode fazer. Mas eu imagino que no YouTube as pessoas têm que produzir tanto conteúdo pra monetizar, às vezes, 2, 3 vídeos, né? E tem que ter lá uma quantidade XYZ de reproduções, né? Por aí, não é?
O meu mesmo ainda não tá eleito pra poder de visualizações, pra poder monetizar. Eles, uhum, têm toda a política, é bem chatinho, tem que ter um tanto lá de views, um determinado tanto de tempo.
Nossa,
é, velho, bem chatinho. Sem falar que estão pagando uma merreca, né? Só pra concluir, ultimamente.
Ah,
tá,
é
todo,
verdade,
mundo reclamando que não tá dando pra viver de YouTube, que já teve épocas melhores.
É o que eu ia falar, que quando você consegue ser monetizado dentro do YouTube, você tem que esperar juntar ainda $100.
Uhum.
$100. Pra daí você conseguir sacar esse dinheiro. E $100 são
muita coisa.
Muitas coisas, né? E aí, mesmo assim, pô, não é $100 por mês, é com meses pra juntar $6.
$6 ou $100, você falou?
$100.
Nossa,
você consegue sacar,
véio,
a partir de $100.
É muito difícil, mas assim, eu reparei uma coisa, nós estamos muito desanimando quem quer ser produtor de conteúdo, então eu quero dizer... vai ralar muito, por enquanto não me deu dinheiro, mas assim, se você gosta, a satisfação que traz, continua tentando, continue na pé, assim, dá satisfação pessoal, então é uma coisa que eu incentivo, entendeu? Se você gosta, você aprende muito, você fica rico em conhecimento, isso eu te dou garantia, você ganha dinheiro de conhecimento.
Não, e tem uma coisa que eu li no livro do Léo Lopes, né, que é o editor do Nerdcast, que também é dono do canal Radiofobia, né? Léo, se você estiver ouvindo, eu quero você aqui, viu? Tem uma coisa que ele escreveu no livro dele que é muito verdade. Ninguém nunca ficou rico com podcast até hoje, né?
Sério? Nem o Nerdcast?
Rico não. Você tem uma soma aí de uma receita que você consegue fazer, mas rico ninguém nunca ficou, ele falou, no Brasil principalmente. Então, essa ideia errada que as pessoas têm hoje, que tipo, hoje é a época dos podcasts, né? O podcast voltou a crescer em 2019, né? Por algum boom, né? Talvez seja por influência aí de algumas pessoas que voltou a crescer esse nicho novamente, né? Mas tem gente que vê, como uma vitrine, né? Tipo, vou sobreviver de podcast, não é assim. YouTube também é tipo, vou sobreviver de YouTube, vou sobreviver de live. Não é bem por aí, né?
Eu acredito não que tem um ponto também, porque existem pessoas que fazem isso e sobrevivem com isso, que são as pessoas geralmente que tem uma assessoria muito grande, que tem muito dinheiro também, uhum. O investimento é absurdo, que querendo ou não, se você tem uma grana boa, você consegue, né, alavancar nessas coisas. Se você tem pessoas que estão dentro, padrinhos que trabalham dentro desses lugares, você também consegue dar uma alavancada. Então, meio que existe sim uma quantidade de pessoas, que inclusive são as pessoas que a gente vê como referência, que tiram o dinheiro disso. Porém, acredito que é uma porcentagem muito pequena. E existem outras pessoas também que conseguem tirar uma grana pra pagar as contas e tal, tudo mais, mas pra ficar rico, 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 que nem o PewDiePie lá, que tem tantos milhões de, né, de pessoas, é um negócio, uma porcentagem mínima, né? Então eu acredito que sim, como tudo na vida, se você ficar ser o melhor em produzir biscoito, você vai ser o melhor produtor de biscoito, então alguém vai te procurar porque você é o melhor. E logo, logo, se você souber como você consegue utilizar isso a seu favor, você consegue enriquecer, sendo o melhor em produzir biscoito. Porém, né, assim como tudo, se você não tiver essa consciência e também não tiver como você trabalhar muito bem, você não vai acabar ficando rico, né? Não dá pra você tirar... Você consegue ganhar dinheiro. Então, produtor de conteúdo, sim, dá dinheiro. Até que tá todo mundo tentando fazer agora, né? Todo mundo não, mas muitas pessoas. Mas que é difícil, e ter uma porcentagem que vai ralar muito aí pra chegar nesse ponto, então daqui a alguns anos consiga, é maior, né?
Com certeza.
É verdade.
E eu tava vendo um vídeo uma vez, sobre um cara comentando, né, sobre um cara que tem muita experiência em marketing, escreveu um livro, eu esqueci o nome dele agora, vocês vão até me desculpar. Ele falou, pra você ficar bom em uma coisa, você precisa ter pelo menos 10 mil horas naquilo, tipo, pra você virar especialista naquilo, né? Pra você ser expert naquilo, teoricamente. É uma teoria que foi escrita lá no livro, e ele tava aplicando isso na área de marketing, né? Tipo, pra você ser criador de conteúdo não é diferente, pra você ser um piloto de avião não é diferente, pra você ser um jogador de futebol não é diferente. Ele deu até um exemplo do Beatles, né? Que o Beatles, antes de ser a banda, eles tocaram por muito, muito, muito tempo como banda cover, né? Porque aí eles já criaram uma questão de sinergia, uma questão de um conhecer o outro muito bem, tocar num conjunto bom mesmo, para eles poderem chegar onde eles chegaram, né? Tipo, aí sim, ser uma banda independente, né? Então, para você ser criador de conteúdo, eu creio que deve ser a mesma coisa, com certeza, mas que você precisa, de fato, gastar muito tempo, muito dinheiro, às vezes até que você não tem naquilo, para você tornar uma coisa boa até, né? Tipo, às vezes, para alguns vai ser só ok, né? Mas para você tornar ela boa, você tem que investir muito tempo nisso, né?
Concordo
contigo.
Disse
tudo.
Exato.
Disse
tudo. Esse podcast, inclusive, tá sendo um contraponto a tudo que as pessoas estão falando, porque hoje em dia você vê muita gente falando, principalmente no YouTube e no Instagram, ou em outras redes sociais, Para fazer conteúdos é simples, é fácil você ganhar dinheiro fazendo conteúdo. A gente tá fazendo o quê? Falando a realidade, coisa que as pessoas não falam, né? Porque não vende realidade, você vende sonhos geralmente, né?
Vende sonhos.
Isso é uma coisa que eu tenho que ser sincera. Eu tenho desanimado muito com a internet, porque é tudo muito fake, é tudo muito mentira.
Uhum.
Igual procedimentos estéticos, eu mesma aceitei porque eu vi outras amigas fazendo aquela coisa, tudo tão lindo, e depois eu fui ver. Tava, o oposto na vida real. Eles estão banalizando procedimentos invasivos, estão banalizando cirurgias plásticas, pessoas perdendo o nariz, ficando igual o Michael Jackson, morrendo. É verdade, morrendo. Coisas assim complicadas em busca da vaidade. E também porque as pessoas estão mentindo, não é vendendo sonhos. Tem muita mentira na internet agora com esse negócio das mentorias e tudo mais.
Nossa.
As pessoas estão vendendo algo que não existe. Uhum. E eu, assim, eu tenho vontade de lançar uma mentoria em cinema, tô planejando, inclusive, spoiler. Mas assim, eu quero ser tão diferente, tão ir na contramão. Por isso que eu amei quando vocês me convidaram pra esse tema, porque eu falei, aqui, vai ser a verdade no ícone, por isso que eu até falei, vou falar o que que anima, um pouquinho os outros, mas a gente tem que falar a verdade, porque é de mentira, desculpa, não é shade pra ninguém específico, e sim pra internet inteira.
Pô, você põe no YouTube aí, põe no Google, você acha...
As pessoas não estão falando mentira, então aqui a gente veio hoje falar a verdade. Esse podcast tem que crescer, porque isso aqui vocês não vão encontrar, tá, gente? Espalha pros amigos, quem tá ouvindo, que é verdade.
Você põe no YouTube aí, põe no Google, põe onde você quiser, fala 5 passos pra virar um criador, 10 passos pra virar um youtuber, um streamer, tudo que você quiser fazer aí, você vai achar a gente falando mil maravilhas, entendeu? Não, você só precisa comprar uma câmera, você só precisa fazer isso, entendeu? Tipo, meu, quem veio assim mais da humilde, sabe? Eu vejo até um streamer aí que hoje é famoso, né? Que é o Chevy. Ele tá participando até de alguns podcasts aí. Ele falou, cara, você tem que gostar. Ele fez um vídeo, acho que deu o quê? Uns 20 minutos o vídeo dele. Ele fez um vídeo falando como ser um streamer, né? Que ele tava explicando. Ele falou, meu, o que você tá fazendo ali, você tem que acreditar no que você tá fazendo. Você tem que gostar, né? Vai ter dias que vai ter 3 pessoas te ouvindo, uma pessoa te ouvindo, ou nenhuma, né? E aí cabe a você ir lá e dar sequência, dar o crédito para aquilo, fazendo o negócio funcionar, entendeu? Porque é uma máquina, você tem que fazer a máquina funcionar de um jeito ou de outro, né? E sempre colocando coisas boas, sempre colocando conteúdo, sempre colocando coisas interessantes e tal, né? Muita gente acaba, claro, sendo influenciado pela modinha, né? E aí faz conteúdos modinha também, que não tô dizendo que tá errado, mas às vezes a pessoa quer ganhar um tipo de reconhecimento em cima disso também, né? Então acaba surfando um pouco na onda até ela poder ganhar a própria identidade, né?
Isso, eu acredito que o que a Débora tava falando, que... Débora, eu acredito que quando você for lançar sua consultoria vai dar certo. Porque
Amém.
Você falando a verdade, você se diferenciando com o modo de você falar, o jeito que você vai projetar as coisas... já vai causar um baque, né?
Porque, mas você... é por isso que, só te derrubar na medida que claro, eu tô com vontade, claro. É uma mentoria em crítica que eu tenho vontade, explicando bastidores de cinema mesmo, ensinar as pessoas a ter olhar mais crítico, quem tem vontade, com coisas que eu aprendi na vida e na faculdade, mas é justamente pra ir em contraponto no que eu tô vendo os outros, porque na crítica, as mentorias que eles estão vendendo, não é de que tudo é lindo e que você vai ganhar dinheiro com o cinema, mas que tem uma fórmula certa pra você analisar o filme, não é assim.
Sim.
Cada um pensa de um jeito, sabe? É vendo coisas mentirosas, erradas, que me deu vontade de fazer minha mentoria.
Nossa,
sabe?
Com certeza.
E ó, eu quero ainda complementar que hoje a gente tá passando por um tipo de... não sei ainda o nome, eu não defini um nome científico pra isso.
Padronização. Todo mundo tem que ser igual. Na harmonização facial, na análise crítica de um filme, de uma série, nem tudo. No YouTube, a chamada... Você tem que ser igual.
Exato.
As pessoas querem ser a caixinha, todo mundo é igual. Fala que aí virou a moda também falar: nossa, você tem que pensar fora da caixa. Aí isso já virou a caixa. Porque isso também todo mundo fala que quer ser diferente. mas é igual, no fim das contas.
E você, o que você estava dizendo sobre a questão do análise de filme, olha, hoje as pessoas, elas analisam o filme, e as pessoas, elas acham que sabem analisar o filme, porque elas falam que a opinião delas é uma análise.
Não, todo mundo virou crítico hoje,
É crítico de tudo, não é só de cinema, é de comida, da vida dos outros, principalmente.
Coloca boy no cachecol, monóculo, e o cara vai, não, eu vim, parece que o cara tá vindo do Festival de Cannes, né? Não, mas esse filme... A fotografia dele é...
Sim, nossa. E como você falou, você tá certíssima. Tem que ter, sim, um modo correto pra analisar as coisas. Porque é como se você chegasse no médico e perguntasse assim: ah, tá, beleza, vamos fazer uma cirurgia. Ah, pega aí, médico, faz do jeito que você acha. Tem procedimento, tem um modo correto de você abrir o paciente, de você fazer as coisas de uma forma que fique bem harmonicamente, que no final você feche o paciente e aquilo fica uma cicatrizinha pequenininha e tal, você conseguir beber. A pessoa pega o filme, destrincha, fala um monte de coisa que não tem nada a ver e acha que aquilo é conteúdo pra aquela pessoa, pras outras pessoas. Aí o que você disse, uma pessoa pega, replica aquilo e no final das contas, sabe o que vira? Não vira uma discussão filosófica, não vira uma coisa à cabeça de analisar realmente a fotografia, o roteiro, vira uma discussão de emoções. Ah, minha opinião é melhor que a tua. Aí no final das contas, sabe o que acontece? As pessoas se destroem. Então, mesmo quando você fizer isso, pode ter certeza, Débora, que eu estou te apoiando, que vai dar certo, porque é um negócio que tá precisando. Tá saturado de gente que tá falando o que acha só, em vez de buscar o correto para os outros também, não só o que acha pra si.
É, com certeza.
Isso é tudo. Pois é, por isso que me deu vontade. Não é visando lucro, não. Eu fiquei com essa vontade porque eu tô vendo muita... Em outro... É a verdade. Quinta, eu vou falar. Tô vendo muita mentira, muita enganação pra vender na internet.
Entrego verdade.
Em todas as áreas.
Sim, hoje em dia é quem mente mais. E eu acredito que chegou num ponto também, porque a pessoa não tem educação. As pessoas não têm autocrítica suficiente, não para pra pensar. Aí fala o que acha sem achar que vai prejudicar o outro. Depois chega a mistura com emoção, porque a emoção da pessoa é a flor da pele, então ela acha que ela tem, que ela pode falar e pode invadir a privacidade dos outros. E no final das contas, o que acontece? Vira esse bananal aí. E aí a gente não evolui. Só que como você, só complementando o que você tinha comentado, porque você tinha dito, né? Putz, eu às vezes tô ficando cada vez mais triste, né? Por conta dessas coisas, dessas mentiras, que tá difícil e tudo mais. Eu digo o seguinte: sempre tem um modo de fazer as coisas. Sim, a água, ela sempre acha uma fresta. Então, mesmo que haja muitas mentiras e você tenha muitas dificuldades, isso para todas as pessoas que estão criando conteúdo e para todos que querem realizar algo. Se está difícil, então busque uma fresta por outro lugar e vai, realize. Porque no final, aquela sensação de você conseguir criar aquilo que você busca e você realizar, ela vai ser a sua recompensa. Porque se você acaba realmente se entristecendo e no meio do caminho você acaba ficando parado, você vira uma rocha, solidifica. E a água, ela é algo que mantém a vida, então ela tá em constante movimento, né? E nisso, se você fizer isso para a sua questão, tanto da sua criação de conteúdo ou para o que você tá propondo para sua vida, você vai fazer o quê? Se destacar e crescer. Então... eu aproveitei essa mensagem para mandar para todos, né? Então não é que nós não estamos também criticando e falando a realidade. É que a realidade tem que ser dita ao contrário que as pessoas mentem. Mas não desista.
Tem gente que fica no mercado aí, tem gente que fica na pista há muito tempo, né? 3, 4, 5 anos. Por exemplo, o Derek, que tá no nosso canal aqui também, a gente participa, tem a página dele, tem 5 anos. Imagina, 5 anos de trabalho, você postando todo dia, entendeu? Conteúdo. Às vezes é conteúdo relevante, às vezes é conteúdo irrelevante. Pode ser, mas essa questão, é complicado. Então, assim, é por isso que eu falei, você tem que acreditar no que você tá fazendo. Você tem que aceitar que aquilo lá é seu filho, né? E você tem
exatamente
que...
Exatamente como eu chamo o mais filme.
É o filho. E aí você tem que dar de comida, tem que trocar, tem que fazer tudo. Porque senão o negócio não vai pra frente.
É total, você dedica... Eu pensei que eu era uma das poucas... Que lindo, por isso que vai crescer muito esse podcast aqui. Porque a gente tem que tratar igual o filho mesmo, é alimentando, é doando o nosso tempo, é dando atenção, porque senão não cresce. Literalmente, não cresce, igual um filhinho.
E, gente, ó, pra quem fala, não é hobby, tá? Não é só o hobby. É porque, assim, tem gente que fala assim, ah, mas isso é só uma distração. Se você acredita no que você tá fazendo, não é hobby, tá? E é uma profissão sua, tá?
Olha, eu acho que a pessoa vai se frustrar, quem leva só como hobby, porque não vai dedicar o suficiente.
Não vai dedicar o suficiente.
Aí vai desistir.
Você tem que levar como uma profissão. Chega uma hora que ela vai desistir. Como ponto, você tem que dedicar como uma profissão também. Tipo, finge que você tem dois empregos, que nem o Júlio. Você tem que pegar e, tipo, bater o ponto da empresa, você bate o ponto do que você tá fazendo lá. Faz uma live, faz um vídeo.
Mas é isso mesmo. As pessoas me perguntam, como é que é? Você trabalha, como é que é? Eu falo, de manhã eu trabalho na Câmara Municipal de Goiânia, à tarde no Mais Filme, e à noite também. Tem hora pra acabar.
Tem hora pra acabar. Não, e não tem hora. Não tem hora. Tipo, tem vezes que a gente entra aqui pra fazer as coisas. Tipo, desde criação de conteúdo até edição, revisão do texto. O que que vai pro ar, o que que não vai. Instagram, tudo isso leva tempo. Então, por exemplo, o Humberto sabe, porque ele também é editor. Tem edição que leva mais de um dia, né? Um dia, dois dias.
Com certeza. No YouTube também. Eu super sei como é que é.
Cara, você sabe também, né?
Altas e depende horas. Também da gente, porque somos humanos atrás da máquina. Então tem dia que você não tá fluindo, você não tá bem. Então vai demorar, não é aquele dia que vai ficar bom, sabe?
Não, e mesmo se tivesse um software que editasse pra você, velho, ia ficar uma merda, porque tipo, não ia estar do seu jeito. Ele podia aprender tudo sobre você, mas ele, tipo, se você vê um negócio sendo feito em seu nome, e aí você vê lá o resultado final, ainda não ia ficar do seu jeito. Eu tenho certeza disso.
Exatamente.
E hoje a gente tem também, né, uma questão muito complicada, né, que pessoas às vezes confundem, né, o influencer e o criador de conteúdo, né, às vezes são a mesma pessoa?
Sim, eu no meu caso eu sou as duas. No meu Instagram sou influencer e no meu YouTube sou criadora de conteúdo, no YouTube, no Fatal, no blog.
Uhum.
Não foi minha intenção quando eu criei o Instagram, era pra divulgar os conteúdos, mas foi indo pra esse caminho, deu certo essas publics, as parcerias que eu falei, algumas sim, outras não, mas enfim, tá indo. Mas influencer é o seguinte... Todo mundo é influencer, eu acho errado do jeito que falaram. E isso é uma tecla que a gente tem que falar também. Você tem o seu pessoal, é pra compartilhar com amigos e família. Você não percebe, mas muita gente influencia aquelas pessoas que é o que ela tá falando. Ela postou, ai que bonita minha unha. A prima dela gostou, ela influenciou.
Uhum.
Sabe, ela tá com o... Aí o pessoal da família dela comprou o pastel, gostou. Então assim, todo mundo é. As redes foram feitas justamente pra influenciar. Então se você tá lá só pra... guardar sua foto de alguma maneira você influenciou, porque a pessoa gostou do seu cabelo, da sua roupa.
É verdade.
Então,
né?
Todo mundo é. E as pessoas têm um rei na barriga de achar que é influencer porque tem um tanto X de seguidores. Não. E a gente é influencer na sociedade. Sempre foi assim antes de ter redes sociais, porque a gente influencia as pessoas de diversas maneiras. Então, eu acho até errado esse termo, sabe? Tinha que criar outro termo pra influencer.
Eu acredito que você falou tem razão. É que a mídia, né, as pessoas que estão à volta, que vão lá, chega a Fast Shop ou alguma outra marca e quer patrocinar uma pessoa que tá dentro do Instagram, vai, ou do próprio YouTube e tudo mais. Eu acredito que eles utilizaram essa palavra influencer para poder destacar e colocar como se fosse um selo. Ah, você está dentro do Instagram ou você está dentro de uma rede e você está fazendo com que seja sua ideia seja melhor que a dos outros para nós. Então, todos nós somos influencers, sim, concordo contigo, mas a mídia e as pessoas à nossa volta gostam de colocar uns títulos. Então, uhum. Para aquelas pessoas que estão com mais pessoas à volta delas, que conseguem influenciar mais, evidencia esse título. Ah, aquela pessoa é uma influenciadora. Uhum. Mas desde a época do rádio, desde a época da TV, os próprios jornalistas, muitas vezes, ultimamente, as notícias não estão mais sendo feitas da forma como deveriam ser. Elas estão sendo mais comentadas do que propriamente ditos fatos. Então, isso já é uma influência, né?
Ah, sim.
E acredito que o conteúdo, criador de conteúdo e influencer, aí eu acredito que tem um ponto. Porque, às vezes, o criador de conteúdo não é o influencer. O influencer é a pessoa que consegue influenciar, porém tem alguém criando conteúdo para ele poder postar.
Exatamente, era isso que eu queria chegar, porque tem gente, né? Não é todo mundo que tem equipe, que faz acontecer, que tem fulano de tal, no ciclano, não sei o quê. Aí você pega aquelas meninas lá que faz TikTok, tem página no Instagram, não sei o quê. Às vezes a menina tem toda uma equipe por volta, né? A pessoa faz edição, faz isso, faz aquilo. Aí ela só faz a dancinha, né? Tipo, pega, faz a postagem lá e ela tem. A pessoa tem tempo pra fazer isso porque não é ela que tá fazendo. Então, tipo, às vezes ela pega, faz 5, 6, 7, 8, 9, 10 postagens por dia, às vezes. Um número absurdo, né? Aí você entra na página da pessoa, às vezes ela tem 3 mil, 4 mil publicações. Eu falei, como é que consegue tudo isso, né? Porque tem todo um pessoal em volta disso, né? E aí ela usa a imagem dela em prol de influenciar outras pessoas, né? Aí, a partir disso, aí ela começa a... Tipo, a pessoa pega algum tipo de divulgação, faz pra alguma empresa, faz pra isso, faz pra aquilo. As pessoas passam a acreditar naquela pessoa como um guru, praticamente. Tudo que ela fala vira uma opinião muito importante, né?
Olha aí, outra palavra que pra mim ia ficar melhor, ó. Guru.
Verdade, né? O guru.
Eu lembro de um caso, eu não vou saber dizer o nome, então eu nem vou comprometer aqui o episódio por causa disso, mas eu lembro de uma pessoa que era, se diz, influencer, né, do Instagram e tal, e aí tava toda naquela questão, né, tava muito complicado esse negócio do lockdown, da pandemia e tudo mais. Então, como tava em alta na mídia a questão de fazer aglomeração, não pode fazer aglomeração, ah, eu vi fulano fazendo isso, ah, eu vi fulano fazendo aquilo. Aí essa menina, que já tinha muita gente no Instagram, pegou e foi vista, foi filmada dentro de uma festa, né? Com os amigos, muito bêbada, muito louca, muito louca. E aí, cara, é isso que é engraçado o negócio, porque a pessoa depois, ela desconfigurou totalmente a imagem que ela tinha, né? Que era uma imagem tipo de monge, então, tipo, ela passava mensagens de positividade, passava imagens de autoconstrução da imagem, tudo isso.
Nem sei quem é, nem sei.
Não, eu não vou saber te dizer, mas eu olhando de rosto, eu sei quem é, eu sei porque eu vi um vídeo sobre ela depois, né? E aí ele tava analisando mais a questão facial da menina, né? Postura que ela tinha que tomar durante o vídeo de desculpas, né? Porque agora que ela foi colocada contra a parede, ela tinha que pedir desculpas. Um vídeo de retratação, né? Pra ela poder ganhar os seguidores de volta, ganhar a confiança do pessoal de volta, né? Esse que é o grande lance do negócio, porque ela é a própria empresa dela mesma. Então, se as pessoas deixam de acreditar nela, ela acabou, entendeu? Tipo, o influencer morre, na minha opinião, né? Tipo, claro que cada um tem uma visão, mas aí é tipo, ela tem que cuidar do próprio negócio, que é ela mesma o negócio. Então, ela perdendo essa imagem dela, as pessoas acabam, tipo, desvencilhando, entendeu? Então, tipo, ela tem que reconstruir uma imagem primeiro pra aí depois ela começar a influenciar. Bom, jovens, então chegamos agora ao nosso último bloco aqui com essa galera top de linha hoje falando sobre criação de conteúdo. E claro, jovens, mais uma vez queria agradecer vocês aí que estão nos ouvindo, né? Estão nos acompanhando até agora também. E claro que esse último bloco aqui é dedicado a vocês, né? Nossos convidados aí também, a falar um pouquinho dos projetos aí do canal, pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, né? Que nunca ouviram vocês aí, pra vocês divulgarem um pouquinho de si, né? Aqui não deixa de ser uma vitrine, né? E conta aí, Débora, o que você tem aí de projetos aí, tanto pro podcast Fatal Error quanto pro seu canal Mais Filmes. Fala aí pra galera, palco
então,
é seu.
Gente, obrigada pelo espaço, por essa conversa maravilhosa. Eu tava precisando de uma conversa boa assim. Filosofar um pouco. E vocês vão me encontrar lá no Mais Filme, é youtube.com/maisfilme no singular, porque na época que eu criei o blog, não tinha disponível mesmo.
Você era da época, Mais Filme, não, você era da época do Blogspot? Nossa, essa aí é de ouro essa época.
Tá lá na bio, inclusive, vocês podem acessar, porque tem cada relíquia pra vocês ficarem saudosos. Adorei. Mas tá atualizado, tá, gente? Eu atualizo ele, mas eu eu quis manter o Blogspot porque tem coisas lá, assim, que eu não queria apagar. E eu arrumei o layoutzinho, ele tá fofo, pode entrar, é maisfilme.com.br. E o YouTube, youtube.com/maisfilme. E o Instagram, @canalmaisfilme. Eu falo de audiovisual em geral, mais de cinema, mas também às vezes eu falo sobre séries. As pessoas me perguntam se eu não consumo séries, consumo, mas é que filme já tem tantos que eu tenho que atualizar que eu não tenho tempo de ficar vendo maratona de séries igual as pessoas veem hoje em dia, que é muito, muito conteúdo também, senão vou enlouquecer, ainda tenho que produzir.
Então.
E também tô lá no Fatal Error Nerd, conheçam lá o podcast do pessoal que é bem bacana também, sobre nerdices, sobre cinema também, sobre séries. Aí procura lá no Instagram, porque é lá que tem um link, porque tá em várias plataformas, Fatal Error Nerd, @.
Procurar agora.
Então.
E é isso, quero agradecer. Mais pra frente aí, tô arrumando. Vem aí, quem sabe, né? Vai dar tudo certo. Ainda estou bem no começo, mas quem sabe vem a mentoria aí de crítica cinematográfica.
Rapaz, ó. Então é isso aí. Então, canal Mais Filmes. Acompanhem a Débora lá, ela produz conteúdo lá todos os dias, né, Débora?
Isso.
É, tudo
bem. Tenta.
Volta... Tenta, né? Canal mais... @ canal Mais Filmes, é isso?
@ canal
Mais Filme. Mais Filme. Então, pra vocês aí que tem interesse, aí que tem um lado cinéfilo mais crítico, mais analítico, canal Mais Filme da Débora aí também. Ela também tem canal no YouTube. E também ela é participante aqui do podcast canal Fatal Error, né? Fatal Error Nerd, que tá sempre aí. Agora tá no nosso meio aí. A gente tá chamando todos os integrantes lá do podcast também.
Isso aí, tamo junto.
E você, Humberto, o que que temos aí de novidades na Munhá Produções aí? Conta aí pro pessoal.
Bem, no caso, a Munhá Produções, nesse momento que nós estamos falando, tá fazendo bastante projetos na área mais de mídias, né? Então, se você está querendo alavancar a sua empresa, sabe que a Munhá Produções é a melhor. E no caso, eu queria aproveitar que, inclusive, você falou, né, Débora, sobre a sua questão de você fazer um canal diferenciado nessa questão de filmes. E é muito interessante, porque se você precisar de algum suporte nessas coisas, eu sei que você está em Goiânia, sei que é um lugar, né, é uma viagem, mas a gente sempre faz essas viagens, né, pra gente poder fazer esses caminhos, porque eu acredito que vai dar muito certo o que você está falando, viu? E esse seu projeto que você está desenvolvendo para as pessoas, principalmente pro momento de agora que tá tantas pessoas falando sobre as mesmas coisas, vai fazer uma diferença no mercado e na mente delas, que é o que você disse. É, a gente aqui filosofou, a gente foi lá, fez uma conversa diferente. Por quê? Porque a gente falou a verdade. Você falando a verdade, você já vai trazer essa diferença já.
Valeu.
É isso aí.
Igual mesmo eu digo da sua produtora, igual eu te falei, você já tá realmente uma coisa do futuro, não é pensando fora da caixa, não. Não é, porque isso é o que todo mundo fala hoje em dia, o seu realmente, você já tá no futuro.
Ah, eu busco, né, mas obrigado pelo elogio. Depois de tantas vezes que a gente acaba passando por desafios, a gente acaba tendo que nós mesmos fazer as coisas, né? Então, acredito que chega um ponto que você fala assim, não, beleza, vamos agora diferenciar, que é como você tá fazendo agora. Eu também tô fazendo nessa minha área e a gente, na verdade, se completa nisso. Nesse podcast incrível que a gente tá se completando nesse assunto magnífico.
Tudo se conecta.
Exato.
E como que o pessoal te acha lá, Humberto? Conta aí.
É o seguinte, vocês podem entrar no meu Instagram, @munhaproduções, porém, como agora eu estou fazendo uma reestruturação, tanto o meu site quanto, no caso, o meu Instagram estão bem simples, porque a gente sabe, né, que nesse período de pandemia temos que dar umas adaptadas. Inclusive, se vocês quiserem me contactar, o próprio Natan vai deixar o link e o meu... Como, você deixou da última vez, não é, Natan? O número
sempre,
do telefone, o link.
Sempre, sempre.
Isso.
Telefone não, se quiser deixar pro pessoal, pode deixar também, tem problema.
Então eu vou deixar o meu telefone aqui. 11, pra você que estiver falando para fora, 98000-1336. Exatamente. Então, se vocês precisarem de algo, do simples ao artístico, a Munhá Produções pode produzir.
É isso aí, pessoal. Então, jovens, Munhá Produções, a produtora que faz vídeos para YouTube, cursos, fotografias de produtos para influencers e administra até redes sociais. Vocês podem procurar o Humberto. Eu vou deixar aqui o contato dele na descrição desse episódio também. E também a página da Débora para vocês acompanharem o trabalho dela aí, tá bom? Então, jovens, muito obrigado mais uma vez pela paciência, né, de vocês aí. E por estarem nos acompanhando até agora, muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com tudo e fui!
Falou.